Alô para todos, Paulo Mubarak falando, Sexta da Maldade. Esse é o áudio 467, gravado em 19 de abril de 2024. A Sexta da Maldade. Pois a maldade de hoje vai falar sobre um assunto que as empresas se debatem, lutam, não fazem trabalhos grandes, contratam consultorias caras, o trabalho não serve para nada. E refaz o trabalho e é uma confusão muito grande. O áudio de hoje é sobre descrição de cargos, descrição de perfil e avaliação de desempenho. Olha, quando eu comecei os meus trabalhos como consultor, em 1997, faz 27 anos, o meu foco era os sistemas de qualidade total. Assim eram chamados na época, Total Quality Management ou Total Quality Control, certificações nas normas ISO, especialmente na ISO 9001. E estes, vamos chamar assim, programas, né, qualidade total, ISO 9001, eles tinham o que se tem até hoje, o que eu faço até hoje. Você chega nas empresas, ajuda as empresas a identificar os indicadores de desempenho, os planos de ação, o planejamento estratégico e os processos. Os mapas de processo ou descrições de processo, instruções de trabalho, manuais de treinamento, procedimentos de rotina, registros e outros documentos como normas, desenhos técnicos, manuais de fornecedores e o que existir em cada empresa. Bom, isso não mudou, isso continua porque isso aí é praticamente eterno, é pétreo. Sempre vai existir isso nas empresas, independentemente da tecnologia. Porém, na medida em que eu fui evoluindo os trabalhos como consultor, eu notei que nas áreas de recursos humanos havia um sistema arcaico. Isso em 1997. Eu já considerei esses sistemas arcaicos. Você imagina isso aí 27 anos depois. O que que era arcaico? Descrição de cargos, descrição de perfis. E um negócio que não é nem arcaico, funciona pessimamente na maioria das empresas, que é a avaliação de desempenho. Mas vamos começar do começo. Quando eu ia para as áreas de RH, olhar os mapas de processo que eles fizeram, olhar os indicadores, olhar os planos de ação, eu comecei a olhar também a descrição de cargos. Porque, gente, pensem comigo, na descrição do cargo de uma pessoa, o que tem, o que há na descrição de cargo de uma pessoa? Na descrição de cargo de uma pessoa, o que ela faz, o cargo dela, o que faz, pelo que é responsável. Mas, por outro lado, essa mesma empresa estava me contratando para fazer mapas de processo, instruções de trabalho, como eu já disse, toda a documentação. Mas o que as pessoas fazem está nos mapas de processo, está nos padrões. Aí eu não vi sentido nas empresas em terem esses dois instrumentos. Essa foi a primeira razão que me levou a começar a intervir nas áreas de recursos humanos dos meus clientes. E o segundo motivo é que, independentemente de você ter processos ou não, quando eu ia auditar as descrições de cargo, que eram ou não, eu estou colocando no passado porque é a minha realidade, mas muitas e muitas e muitas empresas continuam fazendo da mesma maneira arcaica hoje. Puxa vida, eram descrições com redações e parágrafos, responsabilidades e principais atividades e um monte de conversa. E olha só, eu estou procurando ser super educado nesse áudio porque eu não quero ficar fazendo graça com o trabalho de ninguém. Evidentemente que esses trabalhos feitos desta forma arcaica hoje em recursos humanos, eles tiveram a sua vez, tiveram o seu motivo e de uma certa forma tiveram sua utilidade. Porque veja, nos anos 40, nos anos 50, quando as grandes corporações começaram a surgir, começou a surgir a necessidade de você descrever os cargos, descrever as responsabilidades, fazer os organogramas e Não se tinha ainda o conceito de fluxogramas, de mapas de processo, de instruções enxutas de trabalho, de manuais de treinamento. Então, o que o pessoal fazia na época era o que o pessoal sabia, eles escreviam na mão os cargos. Então, as empresas, principalmente as grandes que tinham dinheiro, contratavam consultorias, consultorias vinham para dentro das empresas, sentavam todas as pessoas individualmente, perguntavam o que a pessoa fazia, descreviam o que a pessoa fazia, depois fechavam com o chefe dessa pessoa, com o par dessa pessoa, com não sei quem dessa pessoa, geravam grandes manuais, os cargos estavam todos descritos e aquilo ali, um mês depois, já estava desatualizado. Um ano depois, já não servia para nada. Porque as coisas mudam dentro das empresas, não é? A vida anda. E essas descrições também eram muito pesadas, ninguém tinha muito saco de ficar lendo essas descrições. Bom, quando surgiram os mapas de processo, as descrições estavam ali e as empresas começaram muitas vezes a ter um dual. Elas tinham as descrições de cargo, as descrições de responsabilidade na forma arcaica e mapas de processo. E o assunto era o mesmo. Então eu, Mubarak, aí fui eu mesmo, não copiei de ninguém, nunca vi isso num livro, não sei se alguém também inventou paralelamente a mim ou antes de mim, mas eu não copiei de ninguém. Eu criei um sistema que eu chamo de 3 em 1 e que eu recomendo que todos que estão me ouvindo apliquem, que é um sistema muito enxuto, muito tranquilo e muito lógico de você ter em uma planilha de Excel ou no software que você queira. Numa página, vamos chamar assim, em uma página, não estou exagerando, é uma página, não são duas, uma página, você ter descrição de cargo, perfil de cargo e avaliação de desempenho. É o famoso formulário 3 em 1. E aí, o que eu tenho trabalhado para convencer as pessoas responsáveis pela gestão, pessoas da controladoria, pessoas das áreas de qualidade e o pessoal de RH, principalmente? Que assim, coloque todas essas descrições arcaicas, toda essa redação longa no lixo. Descreva isso sim os mapas de processo, que é o outro trabalho. E quando você for preencher o 3 em 1, você tem um campo com algumas linhas, onde você vai copiar, colar o nome dos mapas de processo onde aquela função aparece. Por exemplo, vamos supor que existe um analista financeiro numa empresa e ele trabalhe apenas no contas a pagar. Então, qual é a descrição do cargo dele? Contas a pagar. Ah, mas eu quero saber exatamente as tarefas que ele faz dentro do contas a pagar. Aí você abre o mapa de processo, está tudo lá mapeado. Com a vantagem de que a responsabilidade por atualizar o mapa de processo não é da área de RH nem de consultorias, é do gerente do financeiro. E ele precisa atualizar esse documento, esse mapa de processo do contas a pagar, porque ele usa para treinamento, ele vai ser auditado nesse processo, é a vida dele, é o acervo técnico dele. Então, na descrição de cargos do analista financeiro, aparece apenas contas a pagar. Uma linha substitui duas, três, quatro, cinco páginas de redação com lorota e lorota. É, mas de novo, eu quero ser bem educado, eu não quero ficar fazendo graça com o trabalho de ninguém. A lorota é porque é muita conversa. O consultor não sabia exatamente o que o cara fazia, aí o analista ficava com medo do consultor e enchia, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, enchia a linguiça, colocava: eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. E muitas vezes não fazia, mas ficava bonito o trabalho. E ponto. E quando o cargo é de gestor, vamos supor o gerente financeiro, ele é responsável pelo contas a pagar, pelo contas a receber, pelo controle do caixa. Se a empresa tiver um mapa de processo para isso, câmbio, então ele vai ter quatro linhas. E se ele tem, e um gerente tem, indicadores de desempenho, KPIs, pelos quais ele é responsável, inadimplência e outros indicadores, o número de dias do contas a pagar, o número de dias do contas a receber, o tamanho do caixa, a necessidade de capital de giro, sei lá, pelo que ele é responsável desses indicadores, e isso vai para uma tabela de indicadores, que sempre foi implantada numa empresa, e na descrição de cargo a gente cita: olha, ele é responsável pelo contas a pagar, pelo contas a receber, pela gestão do caixa, pelo processo de câmbio, e ver na tabela de indicadores tal os indicadores pelos quais ele é responsável. Pronto! Quer dizer, você faz, na verdade, um trabalho só na empresa, que é o mapeamento de processos e a implantação do SIG, do Sistema Integrado de Gestão, indicadores, planos de ação. E a descrição de cargos é um copia-cola, leva 2 minutos. Um trabalho que antes demorava, dependendo do tamanho da empresa, 2 meses ou 2 anos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o perfil. Bom, no perfil do cargo, o que eu recomendo para as empresas? Defina a experiência profissional que aquele cargo deve ter, defina a educação formal que aquele cargo deve ter, defina treinamentos complementares, conhecimentos complementares que aquele cargo deve ter, defina algum outro item que você queira complementar. Por exemplo, esse cargo tem que ter disponibilidade para viajar, esse cargo tem que ter carteira de motorista. E acabou. E você coloca mais uma linha onde estão os valores da empresa. Se esta pessoa que vai ocupar esse cargo, na hora da seleção, a seleção, o RH atesta que ela está de acordo com os valores da empresa. E acabou. E acabou. E coloque na experiência, nos treinamentos complementares, na educação formal, não o desejável. Coloque o inegociável. Para esse cargo aqui de operador de extrusora, o inegociável é que ele não seja analfabeto. Pronto, coloque isso lá. Não, mas seria desejável que ele tivesse o segundo grau, o ensino médio completo. Você pode até escrever inserir um comentário. Mas coloque só o inegociável. Porque, gente, como eu já disse, eu não quero fazer graça com o trabalho de ninguém. Mas quando você lê a descrição de perfil, de perfis, que áreas de RH, com consultorias de RH fazem, é o momento mais cômico de uma consultoria, a minha, por exemplo. Porque o pessoal coloca frases que você não pode nem ser auditado. Esses dias eu li frase no perfil de um cargo, adaptação. Adaptação do quê? Tá dizendo o quê? Que a pessoa tem que ser resiliente, tem que ser adaptável, mas quem não precisa ser? Tem que ser uma pessoa organizada. Sim, mas em algum cargo não tem que ser. Quer dizer, o pessoal começa a colocar adjetivos, atributos, que primeiro, numa auditoria não passa, porque se escrever isso aí e eu for o auditor, eu vou perguntar como é que você garante que essa pessoa aqui tem poder forte de tomar de decisão? Qual é o teste psicológico que você fez? Ou seja, começa um monte de bobagem. Então, tá, mas o que que eu coloco das atitudes, do perfil daquele cara? Os valores da empresa. Os valores da empresa servem para você contratar gente dentro dos valores da empresa. E os valores da empresa são iguais para o presidente e para o office boy. Simplifique. KISS. 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 Keep it simple, stupid. Terceiro e último item: avaliação de desempenho. Aí você pega essa planilha, onde você gastou 3, 4 linhas para colocar a descrição de cargo e mais 4 ou 5 linhas para colocar o perfil, o inegociável, e aí você coloca uma gradezinha ao lado com 1, 2, 3, 4, onde 1 é muito ruim, está na bola 7, vai ser demitido, o 2 é ruim, o 3 é mediano e o 4 é ótimo. E você faz a avaliação de desempenho a partir do quê? Pô, o João das Couves, que é o analista financeiro, ele trabalha só no contas a pagar. Como é que ele está no contas a pagar? Pronto! E aí você faz um plano de desenvolvimento individual com 3 perguntas, a partir da avaliação de desempenho. O que você deve parar de fazer, o que você deve começar a fazer e o que você deve continuar fazendo, porque está bom. Pronto! Uma página. Você tem a descrição de cargos, o perfil de cargos e a avaliação de desempenho. Agora, qual é a base para essa página? É o trabalho que toda empresa já fez, ou está fazendo, ou vai fazer, que é o mapeamento de processos, a padronização da empresa, os indicadores, os planos de ação, o sistema integrado de gestão. Chame você como quiser chamar esse sistema. Mas não faça dois sistemas. Conclusão! Um recado especial para o pessoal de RH. Esqueça este sistema arcaico no qual você foi criado, para o qual você foi educado. Ele não serve para nada, a não ser para torrar a paciência de todo mundo, inclusive a sua. Tenha aderência ao 3 em 1, simplifique. A empresa vai ficar muito mais agradecida a você, gerente de RH, e você vai ser considerado um homem ou uma mulher de negócios e não um chato que fica enchendo o saco das pessoas, tirando o tempo dos gestores, preenchendo longas planilhas de descrição de cargos, de perfis e de avaliação de desempenho, com aqueles termos idiotas, soft skills, hard skills, potential. Pare com isso. Você não vê que você está sendo ridículo? Eu sei que você aprendeu assim, mas aprendeu mal. Então aproveite esse áudio que é de graça e melhore a sua vida. Paulo Mubarak gravou a Sexta da Maldade, 19 de abril de 2024.